Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, o bom está aqui, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Herculin, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Raíssen Abac, o craque.
Vamos começar falando sobre as conspirações lá no Supremo Tribunal Federal para pôr fim à jurisprudência de autorização para prisão após segunda instância. Chegaram ao auge, né, nos últimos dias, na semana passada, né, Neumann?
Chegaram. O Luiz Marinho confessou aqui na entrevista ao Manuel Bonfim, na rádio, né, nos últimos dias úteis aí da semana passada, que ele está pregando um diálogo para evitar que o Bolsonaro ganhe a eleição. Isso é o ato 5 do PT, né? O PT quer forçar a barra para a candidatura do Lula, que não pode se candidatar, e quer impedir um candidato, qualquer que seja. Eu tenho nenhuma simpatia pelo Bolsonaro, jamais votarei nele. Agora, ele tem todo o direito de concorrer, né? Não vai ser porque foi acusado de racismo pela Raquel Dodge que não vai poder concorrer. Confessou, né, que esteve, o presidente do PT de São Paulo, candidato a governador, não está lá, essas coisas todas na pesquisa, mas teve a cara de pau de ir com o Gilberto Carvalho visitar o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes para evitar que seja mantida a prisão após segunda instância, né? A melhor resposta a essa tentativa fascistoide de interferir no cenário eleitoral foi dada pelo próprio Alexandre de Moraes. Aliás, foi noticiado também pelo Estadão que o Gilmar Mendes fez uma brincadeira sem graça num almoço com o Temer. Como o Gilmar Mendes almoça com o Temer? É o caso até de chamar Gilmar Temer ou Michel Mendes, né? Dizendo que o Temer deveria convidar o Alexandre de Moraes para o Ministério da Defesa e nomear alguém a favor da proibição da prisão pós segunda instância. A resposta foi dada por Alexandre de Moraes num artigo domingo na Folha, na página 3 de Tendências e Debates, que é resumido naquele olhinho assim: condenações em segundo grau devem ser respeitadas. A possibilidade de execução provisória de pena fez evoluir o combate à corrupção. E mais, o artigo é um primor de técnica jurídica, de clareza. Nem parece aqueles discursos dos colegas dele lá, principalmente o Celso de Mello, o decano. Carolina Herculin, tintim por tintim.
Ô Neumann, qual que é o risco embutido no julgamento do habeas corpus pedido pela defesa de Maluf, negado por Edson Fachin, concedido por Dias Toffoli, né, que terá o julgamento final assim que o STF voltar a se reunir depois de amanhã?
O pedido de Maluf, como resumiu muito bem também o Merval Pereira no Globo, de sábado, na coluna dele, na página 4, levará a discussão de dois pontos, né? O primeiro ponto é o seguinte: o Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, negou a habeas corpus. Dias Toffoli aí deu por decisão própria, monocrática, o habeas corpus, negando o habeas corpus do colega. No mínimo, um desrespeito, né? Então, esse é um dos pontos postos em discussão, né? Se o ministro do STF pode desautorizar a decisão de outro. O outro é se as turmas passarão a aceitar embargos infringentes. É que o Merval lembra que Luiz Roberto Barroso, que tem votado a favor da autorização de prisão na segunda instância, no julgamento do Mensalão, foi a favor dos embargos infringentes e acabou ajudando a rever as penas de réus importantes, como José Dirceu, que escapou, assim, do crime de quadrilha. Pois então... o pessoal lá também, o passado não é muito favorável, não, né? Raíssa Abac, o craque.
Não, mas vamos mudar de partido um pouco e falar de decisões importantes sobre tucanos acusados no Supremo e também no Tribunal de Justiça de Minas.
Eu tenho dito aqui, a Carolina já ouviu também aqui várias vezes, que tucano não é condenado. Né? Aí eu coloquei um desses comentários no Twitter, e certamente um tucano, e o Paulo Preto. E eu respondi, bom, Paulo Preto é do Partido dos Laranjas, né? Não vamos considerar Paulo Preto tucano. É, Paulo Preto pode ser até tucano, mas não é da elite tucana. É bom lembrar que o grande contato do Paulo Preto não é apenas tucano, mas também tem um foro privilegiadíssimo, porque é senador e é ministro de Relações Exteriores de Temer, que é o Aloysio Nunes Ferreira. O Paulo Preto também tem ligações com Serra. Parece que com Alckmin não são muito intensas as ligações dele, não. E mais, o Paulo Preto entrou no lugar do Richthofen, que é o pai da Suzane Richthofen, né, que foi morto por ela, talvez até porque ela achava que podia botar a mão naquele dinheiro da Suíça. Ela está para sair da cadeia e está circulando aí, não sei se é um meme ou se é uma notícia, que ela vai ser candidata a deputada federal pelo PT. Bom, de qualquer maneira, Raíssa, estamos esperando para esta semana a votação na primeira turma, que a primeira turma é aquela que sempre condena, negando os votos absolutórios do Marco Aurélio Mello, enquanto a segunda sempre dá o habeas corpus, negando os votos do Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato. Então, na primeira turma vai ser julgado no Supremo Aécio Neves, que escreveu também um artigo para dizer que ele foi ingênuo contra ele. Eu dou um doce para quem achar que o Aécio Neves pode ter sido ingênuo alguma vez na vida, desde o momento em que nasceu. De qualquer maneira, esse é um problema dele. Vamos ver o que vai acontecer, porque tem 9 processos, mas o primeiro vai ser, vai ter a possibilidade de ele se tornar réu agora, né? Esta semana. Enquanto isso, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é um dos casos mais escabrosos da justiça brasileira. Eduardo Azeredo, ex-governador, criador do Mensalão, inventor do Marcos Valério, vai ter julgado no Tribunal de Justiça de Minas, que costuma ser favorável a governadores e ex-governadores em geral, porque o Ministério Público de Minas concordou com a defesa e pediu para diminuir a pena dele. Eu quero lembrar que ele já foi condenado em segunda instância, a prisão dele já foi decretada e agora está dependendo desse único recurso. Ele pode ganhar o recurso e continuará sendo exemplo de que tucano não vai preso. Porque o Aécio não vai ser preso nem nas calendas gregas, né? Pode virar réu, mas eu quero ver ser preso. De qualquer maneira, vamos esperar para ver, Carolina Ercolim, que profeta eu não sou. E o meu professor de jornalismo, João Batista Lemos, dizia que o pior conselheiro de um bom jornalista, de um bom repórter, é a bola de cristal. Por falar nisso, a minha está quebrada, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá, então. Seguindo aqui, com que motivos tem Temer para declarar que o fim do foro privilegiado depende do Legislativo, exatamente depois de a presidente do Supremo ter marcado o julgamento para o dia 2 de maio, agora que Dias Toffoli devolveu o processo depois do pedido de vista, né, feito depois de já haver maioria pelo cancelamento do privilégio, hein?
O foro privilegiado já tem maioria no Supremo, mas o Dias Toffoli pediu vista, agora liberou e a Carmen Lúcia marcou o julgamento para o dia 2 de maio. Bom, há uma perspectiva de outros pedirem vista, quem sabe o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio Mello. De qualquer maneira, isso só vai acontecer no dia 2 de maio, nós vamos assistir, como sempre, a sessão do Supremo televisionada. Agora, o máximo do cinismo da cara dura é na reunião lá da Copa da América, em Lima, o Michel Temer dizer que foro privilegiado, que é um assunto que interessa muito a ele, é assunto do Congresso e não do Supremo. Quer dizer, agora ele é golpista mesmo, ele tirou a justiça da democracia brasileira, ele está considerando o Montesquieu um réprobo, Raíssen Abac.
Pode ser uma boa definição, como ele gosta de dizer, por assim dizer. Por assim dizer, penso
por
eu.
Está faltando a mesóclise nisso aí, né? Por assim Dircier.
Fica melhor ainda.
É.
Vamos aqui para a pesquisa da Datafolha, que saiu ontem para a presidência da República. Dá para tirar que conclusões dessa pesquisa sobre as intenções de voto, mostrando aí, é a primeira, feita depois da prisão de Lula.
Uma primeira conclusão óbvia é que o Lula caiu 6 pontos percentuais depois da prisão. É natural que isso aconteça, e eu só acho que não é natural. É a força que o Lula demonstrou ainda ficar com 31%, bem afastado dos que o seguem. De qualquer maneira, os que o seguem, aconteceu o seguinte, a Marina continuou seguindo de perto e o Bolsonaro encostou na Marina ali no empate, no chamado empate técnico, né? A pesquisa mostra também um dado interessante, lá no Nordeste, quando o Lula não aparece na simulação, os votos brancos nulos são mais volumosos, né? Há uma intenção de voto maior do que nos outros candidatos. Ela demonstra uma força grande do Lula, mas eu quero lembrar que hoje, no Estadão, o Mário Vargas Llosa, o grande prêmio Nobel da literatura, fez uma análise muito interessante a respeito da importância da corrupção na América Latina. E essa pesquisa também mostra que a corrupção vai ter um peso relevante na escolha do candidato a presidente pelos eleitores brasileiros. Isso aí realmente não favorece o PT, apesar da busca do diálogo que o Luiz Marinho está fazendo entre os ministros do Supremo e os partidos políticos nesse acordão para levar o Lula, o Temer, o Aécio, todo mundo. É bom lembrar isso? Não é só o Lula, não. É o Lula, é o Aécio, é todo mundo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, a manchete do Estadão de domingo registrou: sem regras, pré-campanha se transforma em vale tudo. Isso é um Estado de direito ou uma bagunça num território sem lei?
Olha, a justiça eleitoral é um vexame no Brasil, Carolina. É uma vergonha. Por exemplo, quando você está em casa, tranquilamente, vendo um noticiário, quando você vê um noticiário sobre corrupção de político, logo em seguida vem a resposta dos políticos dizendo: a minha campanha passou na justiça eleitoral, que aprovou minhas contas. É mentira! É mentira! A eleição de 2014, por exemplo, as contas vão ser analisadas em 2023! A justiça eleitoral é uma excrescência brasileira, assim como a justiça do trabalho e outras jabuticabas podres, né? A questão da pré-campanha. Pré-campanha é uma coisa simplesmente criminosa. Essas caravanas do Lula, essas cruzadas do Bolsonaro, as declarações da Marina, tudo isso é proibido pela lei. Só que o Tribunal Superior Eleitoral não tem nenhuma ligação com conexão com a justiça nem com a verdade. Ai, sem abaque, o craque!
Bom, vamos mudar agora o assunto, porque a governadora de Roraima, Sueli Campos, pediu lá ao STF fechamento da fronteira com a Venezuela. Tem algum motivo assim que justifique ela pedir isso? Também teve a reação indignada do Temer, né, presidente Temer, e do ministro Aloísio.
Olha, você já imaginou 10% da população de Roraima? É o número até agora, que deve aumentar muito ainda, né? De refugiados venezuelanos que cruzaram a fronteira do Brasil. Agora, o problema de Roraima fica... Você vendo as declarações do Temer, do Aloísio Nunes Ferreira, dá a impressão de que, olha, essa mulher é uma desumana. Os refugiados venezuelanos, como os sírios, merecem a nossa caridade, a nossa atenção. Agora, a pergunta que fica no ar é o seguinte: o que foi que o governo federal fez para ajudar Roraima até agora, de concreto, nessa questão? Que política o Temer tem para receber refugiados venezuelanos? O que é que o Aloísio Nunes Ferreira, além de garantir o emprego e ficar lá pendurado no foro privilegiado e não dizer uma palavra sobre Paulo Preto, o que é que ele fez para ajudar a população de Roraima, que é um estado pobre, era um território federal, e não tem nada, nenhuma ajuda do governo federal para resolver esse problema grave. Hein, Carolina Herculin?
Falando o que a gente pode também analisar em relação ao futuro, a partir da semana passada, que foi completado um mês da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, e tudo que a polícia tem a dizer até agora é que encontrou impressões digitais em balas usadas no crime. Enquanto isso, o Globo publicou uma página sobre desobediência na Câmara na ordem para devolver PMs. E na madrugada de sábado, o cabo Gustavo Bernardo Alcântara foi executado com 30 balas no bairro de São Francisco, em Niterói. O governo e os militares não teriam de dar alguma satisfação sobre a quantas anda essa investigação federal no Rio, Neumann?
Aí são duas coisas. Realmente, se se tornarem públicas as descobertas na investigação, a investigação é prejudicada. Agora, a verdade é que um mês já era tempo suficiente para que se descobrissem os assassinos. Outra coisa, como você lembrou na sua pergunta, a Câmara Municipal simplesmente se recusa a devolver os policiais militares que estão a serviço dela e que foram requisitados pelo secretário de Segurança General, isso lá no Rio, né? E a morte do cabo, o 36º policial militar morto em três meses e meio, né? E no meio de abril, 30 balas. O camarada atirou o cabo na direção e jogou no meio da rua. O crime foi filmado por câmera. Pelo amor de Deus, quando é que essa gente vai tomar conta de verdade do Rio de Janeiro? Quando é que o mundo e o Brasil vai ser liberado a voltar a visitar o Rio? A intervenção federal no Rio é um erro do começo ao fim. Primeiro, por ter sido pela metade. E segundo, por não ter resultado na diminuição da violência, mas no seu recrudescimento. Essa gente toda que eu citei hoje aqui, o Luiz Marinho, o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio Melo, o Temer, o Aloysio Nunes, eles acham que são o personagem que o Eduardo Araújo inventou e que foi um grande sucesso na época da Jovem Guarda, o bom. Toca o bom aí, o Almirante Nelson. Carolina.
Vamos lá. 3,
2,
1, em pé.